Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre despesas e receitas condicionadas. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre despesas e receitas condicionadas. Estamos tratando aqui da famosa questão da regra de ouro, Vitor?
Olá, Marina. É isso mesmo. A regra de ouro concretiza um princípio conhecido das finanças públicas no mundo todo, que é considerado uma premissa fundamental para o equilíbrio orçamentário, e por isso esse nome de regra de ouro. Essa regra determina que o governo não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes, ou seja, despesas do dia a dia, como benefícios previdenciários, salários, manutenção de serviços públicos. A regra só permite o endividamento para despesas de capital, como investimentos em infraestrutura e outros projetos que tragam retorno econômico. Pensando nas nossas finanças pessoais, Marina, é como se a gente estabelecesse uma regra de não contrair empréstimo para pagar as despesas do dia a dia, como a feira, o aluguel, a energia, a água. A gente somente poderia contrair um empréstimo para pagar algum bem de capital, como uma casa ou um carro.
Nas nossas vidas pessoais, isso faz muito sentido. Mas no caso das finanças públicas, por que que essa regra é tão importante?
Bom, a regra é importante porque ela evita que o governo se endivide de forma irresponsável, comprometendo as finanças no longo prazo. Ela busca equilibrar justamente as contas para garantir que os recursos sejam direcionados para investimento que beneficie a sociedade como um todo.
Como essa regra é aplicada na prática, Vitor?
Bom, Marina, durante o processo de elaboração do orçamento, é necessário prever todas as despesas que serão realizadas no exercício, tanto as despesas obrigatórias quanto as discricionárias. As operações de crédito, ou seja, os empréstimos do governo, em geral são incluídos para garantir o equilíbrio entre receitas e despesas. Se as outras receitas do governo lá no orçamento não forem suficientes para custear todas as despesas, os empréstimos entram para fechar essa conta, ou seja, eles garantem que no final das contas, o volume total de receitas é igual ao volume total de despesas. Então, nesse momento, sabendo o montante de operações de crédito e das despesas de capital, é possível verificar se há um equilíbrio na regra de ouro.
Nossa, Vitor, é um processo bem complexo, mas muito importante para garantir a saúde das finanças públicas. Como tem sido a situação do cumprimento dessa regra de ouro nos últimos anos?
Bom, a situação tem sido realmente desafiadora, Marina. Antes mesmo da pandemia, o país enfrentou algumas dificuldades econômicas que afetaram a arrecadação de receitas federais, o que levou ao planejamento de operações de crédito acima do limite permitido. Isso gerou um debate intenso com o Congresso Nacional, com os órgãos de controle e os especialistas em finanças públicas sobre como elaborar o orçamento num contexto em que já se sabia com antecedência a necessidade de autorizar a realização das operações de crédito acima do limite. A Constituição não prevê que a própria lei orçamentária poderia autorizar isso acima do limite. A única forma é por meio de crédito suplementar ou especial, que, por ser um crédito adicional, somente é apresentado após a aprovação da LOA. Nesse contexto, e diante de todas as dificuldades que aconteceram aí em 2018, com vistas ao orçamento de 2019, foi inserido um dispositivo na LDO que permite a inclusão na lei orçamentária anual de despesas e receitas condicionadas à aprovação posterior pelo Congresso Nacional do crédito que eu comentei, que é esse crédito aprovado por maioria absoluta. O objetivo de incluir na LOA essas despesas é de já sinalizar o que está planejado, dando transparência no momento de envio do orçamento a essa situação de desequilíbrio e, ao mesmo tempo, encaminhar um orçamento realista. Se não fosse assim, Marina, seria necessário encaminhar um orçamento sem despesas importantes, que somente seriam conhecidas quando fosse enviado o projeto de lei de crédito adicional. Esse dispositivo da LDO que eu estou comentando, que trata de receitas e despesas condicionadas, ele tem como consequência que essas despesas, elas não podem ser executadas até que seja aprovado o crédito suplementar pelo Congresso Nacional. Então, apesar de as despesas estarem na LOA, elas ficam condicionadas. Então, as receitas de operação de crédito, quando autorizadas, possibilitam a execução dessas despesas.
Entendi. E como é determinado o montante dessas receitas e despesas condicionadas?
O cálculo desse montante, Marina, decorre diretamente da regra de ouro. O montante que fica condicionado equivale à diferença entre o total de operações de crédito e o total das despesas de capital no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade. Então, fica de fora aqui o orçamento de investimento. O entendimento é que a ele não se aplica a regra de ouro. Fazendo novamente o paralelo com as finanças pessoais, o valor das despesas condicionadas seria a diferença entre o total de empréstimos previstos e o total de despesas com bem de capital. Então, a metodologia de apuração e a memória de cálculo dessa diferença é importante e é apresentada na mensagem que o Poder Executivo envia ao Congresso Nacional quando encaminha o projeto de lei orçamentária.
Perfeito, Vitor. Então, como elas estão condicionadas, a única forma de executar essas despesas é por meio da aprovação do projeto de lei durante o ano, certo?
Esse é um ponto interessante, Marina. A princípio, a gente imaginaria que sim, e essa foi a lógica construída para atender essa regra. Mas a LDO traz uma alternativa também. Vamos imaginar, por exemplo, que durante o ano haja uma arrecadação de outras receitas superior ao que estava previsto inicialmente. Ou, por exemplo, que tenham sobrado recursos de um ano para o outro que também não são relacionados a operações de crédito. Nesse caso, incorporar essa receita adicional, que não é uma operação de crédito, não impacta a regra de ouro. E as despesas condicionadas já são conhecidas anteriormente, já estão no orçamento. Então, a LDO autoriza a substituição da fonte de recurso condicionada, que é de uma operação de crédito, que dependeria dessa autorização específica do Congresso Nacional, por outra fonte de recurso durante a execução orçamentária e possibilita, então, que a despesa seja executada. Nota que, nesse caso, não é necessário o envio do projeto de lei. E tratando diretamente das receitas que já estavam em caixa, vale notar que o desequilíbrio na regra de ouro, durante a elaboração do PELOA, pode parecer mais um dado de caráter temporário do orçamento. Por quê? O orçamento, ele é fluxo. Então, ao enviar o projeto de lei orçamentária ou ao aprovar a própria lei orçamentária, nós prevemos as receitas que serão arrecadadas naquele exercício. Então, não é possível prever com antecedência as receitas que já estão em caixa, até porque o exercício não terminou. Então, não sei quantas receitas estarão em caixa. Por conta disso, é comum que parte do montante de receitas e despesas condicionadas seja reduzido no início do ano com a parcela de recursos que já está em caixa. Então, é comum que na elaboração do orçamento esse percentual de despesas condicionadas seja um pouco maior.
Muito obrigada pela explicação detalhada, Vitor. Com essas informações, fica mais claro como as despesas condicionadas são tratadas na LDO e de que forma observamos a regra de ouro. E assim, encerramos este episódio. Esperamos que tenham aprendido mais sobre a LDO. Até breve!